Senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Começo por saudar a presença da União Geral dos Trabalhadores, representada ao mais alto nível, com o seu secretário-geral, seu presidente, sua secretária-geral adjunta, e agradecer-vos, gostaria de vos agradecer, portanto, a prontidão com que responderam afirmativamente ao nosso convite para estar aqui nesta comissão eventual, mas explicando muito brevemente, julgo que talvez não fosse necessário, aproximarmos do início da sétima avaliação ao programa de ajustamento. Esta comissão estará naturalmente, como tem estado, envolvida nos contactos com as instituições que compõem a chamada Troika e também com o Governo no debate sobre estes momentos de avaliação, e desta vez, por consenso, a Comissão decidiu que seria vantajoso ouvir os parceiros sociais antes desse processo iniciar, para também nos habilitar de uma forma mais profunda, podermos, cada grupo parlamentar, naturalmente, desenvolver as suas posições nesses contactos. Ao fim e ao cabo, o que vos pedimos é que aqui nos tragam a visão que têm da forma como está a decorrer o processo de ajustamento e um programa de assistência financeira, como é que vem o futuro, em particular o futuro próximo e esta sétima avaliação. E é isso que vos pedimos. O modelo que vamos funcionar é um modelo muito simples, apenas com uma ronda, e daremos a palavra ao GT para uma intervenção inicial, que pedimos que não ultrapasse os 15 minutos. Depois, cada grupo parlamentar colocará as questões num prazo máximo de 7 minutos, e depois daremos de novo a palavra ao GT e aí sim finalizaremos nossos trabalhos. Sabemos que hoje já tiveram uma jornada pesada durante a manhã na concertação social e, portanto, não queremos que ela se prolongue excessivamente. Senhor secretário-geral, Engenheiro João Proença.
Muito obrigado, caro Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Diria, em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade e realmente de sermos ouvidos até antes da visita da Troika. Aliás, a Troika também terá um contacto com os parceiros sociais, já foi marcado hoje para dia 28. E teremos a oportunidade, nós insistimos e conseguimos obter resultados hoje. Mas, bem, é evidente que pode estar a perguntar assim, como é que vai esse processo de ajustamento, eu diria que vai mal. Muito obrigado. É evidente que todos hoje sentimos preocupação com a situação da crise, do aprofundamento da crise, o aumento muito grande do desemprego. Nós vínhamos apontando há muito tempo, prevíamos para o final do ano um desemprego próximo dos 17%, e veio-se a confirmar os 16,9%, e é por isso também que dizemos que é evidente que é puramente teórico dizer que a média anual este ano vai ser 16,4% em termos de previsão. É evidente que vai ser superior a 17%, visto que continua a crise, continua o encerramento de empresas, a redução de efetivos, e isso marca muito o estado atual. O estado ainda de maior preocupação, quando vemos uma Europa, nomeadamente a área do euro, também a entrar em derrapagem, e isso provoca uma queda muito grande nas exportações, e para um país que apostou só nas exportações e não com minimamente a dinamização do mercado interno, a situação é claramente pior. Alguns sinais atuais são sinais que abrem algumas expectativas positivas, ou seja, de mudança na área das preocupações do Governo, de começar, diria, a entrar um pouco na real, a discutir, a preocupar-se com o crescimento e com o emprego, que é uma área que o GT há muito vem defendendo. Sempre dissemos, não é simplesmente face ao processo de ajustamento, em termos de combate ao déficit, de redução dos equilíbrios das contas externas, que isso só por si não vai gerar crescimento económico e, consequentemente, emprego. Temos a noção que as políticas têm que ser globais, consultadas, que o crescimento de emprego é fundamental, isso não dispensa as políticas ativas de emprego. Na área mais direta com a Troika, é evidente que esta sétima revisão trimestral estava muito ligada aos 4 mil milhões de euros. E a UGT sempre manifestou uma grande preocupação nesta matéria. Depois, no orçamento, traduziu maior aumento sempre da carga fiscal, nomeadamente da carga fiscal IRS, que incide sobre as famílias. Nós sempre dissemos que os 4 mil milhões de euros iria introduzir problemas graves em termos de funcionamento da administração pública, em termos do Estado Social, e, portanto, seria profundamente negativo apontar neste momento um corte de 4 mil milhões de euros. Sentimos que neste momento, já não é tão recente, já há uns dias que havia sinais que o Governo não iria apresentar a tal proposta rígida do corte de 4 mil milhões de euros. Temos visto pelos jornais a possibilidade deste corte ser ajustado em mais tempo e também de a discussão sobre a reforma do Estado ser tida em novas bases, o que seria positivo. Nós gostaríamos daqui, relativamente a este memorando da Troika, abordar justamente algumas questões. Em primeiro lugar, gostávamos de dizer que sentimos também que o diálogo social é importante, que infelizmente ligado ao diálogo social não há um diálogo político adequado e que essa não existência de um diálogo político adequado também provoca problemas no próprio diálogo social. Sempre dissemos que as duas questões estão estreitamente ligadas. Apesar de tudo, o diálogo social funciona, embora com riscos sérios no próximo futuro. Estes riscos sérios, aliás, foram abordados pela UGT agora numa reunião com a FMI que se realizou na passada sexta-feira. Eu tenho propriamente, não lemos nenhuma intervenção, mas havia uma intervenção escrita que eu vou pedir para receber aos seus deputados. Mas nós, relativamente à discussão que tivemos com a Troika na passada sexta-feira, abordamos algumas questões específicas, nomeadamente três questões específicas. Uma, porque põe em causa a continuidade do compromisso tripartido, que é o valor das compensações que está na Assembleia da República os dois dias. Nós temos um compromisso de nos aproximar da média europeia. Consideramos que a média europeia, nomeadamente nos primeiros anos, é muito superior a todos. Já tivemos a oportunidade de discutir isto na Comissão de Trabalho. Esperamos que haja algo de positivo nesta matéria no próximo futuro. De qualquer modo, hoje também em constatação abordado o Fundo de Compensações, em que já há, diria, uma base de entendimento, não há nem haverá compromisso tripartido nesta matéria, na medida em que as compensações foram remetidas para a Assembleia, sem qualquer compromisso, estando as compensações na Assembleia, para nós ou haveria um compromisso sobre tudo, ou não há um compromisso sobre nada, quando muito há a discussão e tentar obter consensos. Eu quero dizer, de qualquer modo, que sentido da parte do FMI, nomeadamente do representante que vem a Portugal, a abertura para também, em termos de Troika, discutir este dossiê, e também já houve alguns sinais, da parte da União Europeia. Uma segunda questão particular tem a ver com a negociação coletiva. Como sabe, também é uma área, enquanto a nós, o compromisso tripartido vem sendo agredido, na medida em que havia um compromisso do Governo de reforçar a negociação coletiva. Mas depois o Governo cedeu, ou foi obrigado a ceder à Troika, relativamente às portarias de extensão, claramente compromete a negociação coletiva e o futuro da negociação coletiva e o número de trabalhadores abrangidos pela negociação coletiva. Também nessa matéria, diria que, e dissemos-lo hoje ao Governo, que se houver da parte do Governo uma tentativa séria de discutir com a Troika, sentimos que há abertura a rever a resolução do Conselho de Ministros de setembro passado, que na prática limita a capacidade do Governo de emitir portarias de extensão. Uma terceira área que nós abordamos, e que é evidente que é uma área que não abordamos com profundidade com a FMI, mas, e esperemos que não seja abordada em profundidade nesta revisão da Troika, é justamente o corte de 4 mil milhões, ou seja, há que introduzir parâmetros e vontade de discutir a reforma do Estado, mas de uma maneira muito mais aberta e de uma maneira que tenha em conta que não há dois países da Europa com o mesmo Estado, com a mesma máquina da administração pública, e também nenhum país há uma perspectiva de país do que deve ser a administração pública. É evidente que conforme os partidos estão no Governo, assim há diferentes perspectivas de reforma da administração pública, mas que há condições e deverá haver para haver uma certa linha de continuidade e de preocupação numa administração pública mais eficiente, que trabalhe melhor, com menos recursos e que responda melhor às necessidades, quer do Estado soberano, quer às necessidades do Estado social. E, portanto, que essas questões são centrais, e eu costumo lembrar que é bom ver que quando foi, por exemplo, Durão Barroso introduziu algumas reformas na administração pública, quando foi do PS é evidente que teve uma perspectiva diferente de reforma, mas que em certas áreas deu continuidade à reforma. Com o atual governo também há perspectivas de reforma, entrou em alguma ruptura com o passado, mas também há algumas linhas de continuidade, e o que era fundamental era ver como é que se pode pôr a funcionar melhor o aparelho de Estado, mas numa perspectiva que o aparelho de Estado é fundamental para responder às necessidades dos cidadãos e às necessidades da economia. E hoje, quando se escuta as questões da competitividade, as questões do crescimento e do emprego, vem logo à baila as ineficiências do aparelho de Estado, quer na justiça, quer na burocracia, quer em muitas matérias, quer nas próprias políticas de educação e formação, que para nós são centrais. Por isso, para nós, também tem que estar presente nesta revisão, muito claramente, que tem que haver mudanças nas políticas europeias. Tem que haver mudanças nas políticas europeias, quer numa austeridade que neste momento é seguida pelo conjunto de países da União Europeia, e particularmente da área do euro, que está a pôr em causa um crescimento económico e um emprego, provocar um agravamento do desemprego, provocar uma situação de crise que poderá ser cada vez mais uma crise estrutural, a atuação do BCE, volta a estar de cima da mesa a mutualização da dívida, e para nós continuamos a defender, como o conjunto do movimento sindical europeu, as euro-obrigações e também as políticas de crescimento e emprego. E nos últimos tempos começa a estar de cima da mesa, e foi objeto desta reunião do G20, claramente a questão do euro superavaliado, um euro que satisfaz os interesses de países altamente exportadores como a Alemanha, mas que é evidente que não satisfaz os interesses de países em dificuldades, nomeadamente dos países do Sul. Que políticas de crescimento e emprego, nomeadamente que capacidade da União Europeia de fomentar este crescimento e emprego. E a União Europeia não pode continuar a lançar para cima da mesa políticas sem depois ter meios para a satisfazer. Vejas, por exemplo, a garantia jovem, as políticas ativas de emprego, são questões importantes, mas questões que obrigam a que a União Europeia também tenha algum pacote financeiro para incentivar essas políticas. Veja-se o que aconteceu com o Impulso Jovem, em que não houve qualquer pacote financeiro da União Europeia, quando muito houve a autorização dos países membros poderem reprogramar as verbas do CREN para libertar alguns fundos para o Impulso Jovem, mas não houve verbas adicionais da União Europeia. Portanto, em termos de próximo futuro e de discussão com a Troika, uma primeira perspectiva é que temos que ser um país e temos que ter um governo que não seja mais troiquista que a Troika. Não seja uma política, quando a Troika quer uma coisa, o governo ainda cede mais em áreas centrais. E, por exemplo, o exemplo dos 4 mil milhões de euros é uma questão emblemática, na medida em que os 4 mil milhões de euros não foram pedidos pela Troika, foram oferecidos pelo governo português. Depois, a questão, de facto, relativamente às negociações, precisamos de mais tempo. Mais tempo não por mais tempo, porque a perspectiva de ter mais tempo só por si não resolve problema nenhum. Mais tempo para haver recursos, para haver recursos para o investimento, para haver recursos para o crescimento. O último ajustamento que foi feito durante 2012 não foi dado mais tempo, foi na prática a Troika, digamos, aceitar que o governo português não estava capaz de cumprir os objetivos em termos de déficit e, por isso, foi alargado, foram reajustados os objetivos do déficit, mas isso não libertou recursos nenhums, e a prova que não libertou recursos nenhums é que depois tivemos o orçamento de Estado mais forte, mais austero de sempre. Portanto, aliás, uma das questões que, e nomeadamente, também tem presente nas sessões do FMI, eles dizem mais tempo implica mais dinheiro. E para nós, mais tempo não implica mais dinheiro. Mais dinheiro, se formos incapazes de ir aos mercados buscar o financiamento que necessitamos. Só aí é que precisamos de mais dinheiro. Se não, precisamos de mais tempo para atingir os objetivos do déficit, nomeadamente do déficit a 3%, o problema do alisamento da dívida, o problema dos juros, o problema na prática de libertar recursos financeiros para o crescimento e o emprego. Portanto, o crescimento realmente atuar fundamentalmente em três áreas. Portanto, a área de incentivar o investimento privado, e tem que haver algum impulso e algum dinheiro em termos públicos para incentivar o investimento privado. O problema de saber que as exportações é importante que aumentem, mas que só por si não resolve os problemas, que é necessário haver algum alívio em termos da quebra do consumo privado e discutir políticas que fomentem o investimento privado. Políticas que poderão ter a ver com uma reflexão que tem que ser feita sobre o aumento do salário mínimo, até para combater as desigualdades e as situações de pobreza, mas também um certo equilíbrio em termos da quebra de salários. Não pode acontecer o que está a acontecer, em que todo o aumento da competitividade que a Troika procura basicamente se baseia em duas áreas: diminuição dos custos salariais e diminuição dos custos de contexto, ou seja, custos diretos às empresas não salariais. Agora, não se discute minimamente, por exemplo, fatores de competitividade, como aumentar a competitividade sem ser os tais fatores salariais ou os custos não salariais das empresas. Que fatores? Alguns são fundamentais. A melhoria das qualificações tem um efeito mais no médio prazo, com certeza, mas, por exemplo, por força da capacidade técnica das empresas, já tem um efeito curto prazo. Há outros fatores que poderão ser o próprio melhoria de funcionamento da administração pública. Há áreas que têm um efeito mais médio prazo, há áreas que têm um efeito mais imediato, nomeadamente o funcionamento da justiça. E ter presente que o crescimento só é possível e só se dinamiza o investimento privado se houver confiança. E haver confiança implica realmente o respeito pelos compromissos, os compromissos nacionais, nomeadamente com a legislação social, mas também os compromissos internacionais, haver também o acreditar nos portugueses que as previsões económicas e as previsões de desemprego são para valer. Portanto, em termos de emprego, para nós é fundamental, de facto, ter bem presente a necessidade de políticas ativas de emprego, que respondam melhor às necessidades dos cidadãos. Sem criação de postos de trabalho, sem crescimento económico, não se resolve o emprego. Mas também, se não houver políticas para apoio aos desempregados, mal vamos. Ou seja, nós não podemos abandonar os desempregados e, digamos, estarmos numa política de o desemprego é o que for. Não. O desemprego pode ser maior ou menor com o mesmo crescimento económico em função do impacto das políticas ativas de emprego. E temos a noção que é o balanceamento do crescimento económico e emprego com as políticas ativas de emprego poderão conduzir a resultados positivos. Portanto, para nós esta avaliação da Troika poderá ser importante se traduzir uma mudança em termos de discussão mais global dos problemas e não uma aplicação rígida do memorando e das políticas que contam no memorando. É bom de ver que o memorando continua omisso em matérias centrais, nomeadamente a matéria de financiamento do setor empresarial do Estado. O memorando não aborda suficientemente a regulação do setor financeiro, portanto, aborda muito o apoio ao setor financeiro e, portanto, que há questões que vão para além do memorando e que este momento é propício, até pelo quadro diferente de preocupação a nível europeu, para abordar essas preocupações vistas de um país que precisa, de facto, de impulsos adicionais, de um país periférico, com problemas de competitividade, com certeza, mas problemas de competitividade que não foram originados por aumento de salários, que não foram originados por fatores que têm a ver diretamente com os trabalhadores.
Muito obrigado. Iniciaremos, então, a ronda pelos grupos parlamentares. Eu pedia aos senhores e senhores deputados que tivessem a contenção necessária, já que, como sabemos, existe um compromisso que esta Comissão tem com uma reunião externa daqui não muito tempo e, portanto, para além de não amassar excessivamente os nossos convidados, temos que cumprir os nossos compromissos. Daria então a palavra à senhora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, à senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser rigorosa no cumprimento do meu tempo. Começo por apresentar os meus cumprimentos ao GT e aos seus representantes, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizendo que é com gosto que os recebemos cá para, neste conjunto de audições que hoje iniciamos, para avaliar o impacto das medidas do programa de ajustamento. Estamos, como já aqui foi referido, a poucos dias do início da sétima avaliação. E estas avaliações têm sido, de facto, muito importantes, porque é verificado pela Troika o cumprimento daquilo que foi o compromisso assumido e que está plasmado no memorando de entendimento. E qualquer uma dessas avaliações que têm sido feitas, já foram efetuadas 6 avaliações, é importante. Sobretudo, os resultados dessas mesmas avaliações têm-se revelado positivos, desde logo por uma questão de credibilidade do país, uma credibilidade que estava, sabemos, perdida. Contudo, e também por aquilo que também já foi referido designadamente pelo seu secretário-geral, esta avaliação é uma avaliação muito importante. Se as outras foram importantes, esta é uma avaliação muito importante, desde logo pela conjuntura internacional que vivemos, uma conjuntura internacional recessiva. Basta olhar para os nossos vizinhos, nomeadamente a nossa vizinha Espanha, para verificarmos essa situação. E, portanto, esta 7ª avaliação revela-se de extrema importância, desde logo porque ocorre num quadro internacional de recessão da zona euro. E claro que se há esta recessão, ela tem repercussões e tem efeitos, quer lá fora, quer cá dentro. Cá dentro em Portugal nós temos uma economia de menor dimensão e sobretudo estamos economicamente muito dependentes do estrangeiro. Portanto, não podemos nunca aliar-nos dessa circunstância. E tendo em conta esses aspectos e agradecendo o enorme contributo que aqui já nos foi deixado pelo Sr. Secretário-Geral, eu gostaria de abordar 3 aspectos, essencialmente quanto ao memorando de entendimento, à sua implementação e àquilo que poderá ser tido em conta nesta 7ª avaliação. Em primeiro lugar, gostaria de falar e de ouvir o Sr. Secretário-Geral, os representantes da UGT, sobre a concertação social, sobre o diálogo social e as suas virtualidades, pese embora o Sr. Secretário-Geral, na sua intervenção, mencionou que é importante que ela funcione e que está, de facto, a funcionar. E nós sabemos, desde o início deste Governo, que o diálogo social tem estado na agenda do Governo. Aliás, exemplo disso são alguns acordos que foram celebrados, designadamente com os sindicatos dos médicos e com instituições representativas das instituições sociais. E não poderia deixar de falar no acordo que foi muito importante e que se tem revelado de extrema importância, que é o acordo de concertação social, que foi celebrado com a maioria dos parceiros sociais e com o Governo e que conseguiu, com isso, minimizar até alguns dos impactos que estavam, algumas das medidas que estavam previstas no memorando de entendimento. E eu deixava aqui essa primeira questão, que era relativamente às virtualidades deste diálogo social, às virtualidades que foram conseguidas com o compromisso para o crescimento, competitividade e emprego. O que é que foi possível melhorar para os portugueses e para Portugal face àquilo que estava estabelecido no memorando de entendimento assinado pelo Governo Socialista e pela Troika? E eu gostaria, perguntava concretamente, além de nos dizer essas virtualidades que sabemos que são várias, que nos dissesse qual tem sido a avaliação da introdução de algumas medidas neste sentido já melhorado face ao memorando de entendimento, designadamente no que se prende com o subsídio de desemprego. Uma outra questão que gostaria de abordar e gostaria de ouvir a UGT mencionar prende-se com a questão da consolidação orçamental e com a questão das 6 avaliações que já foram efetuadas. Mas não posso colocar a questão sem antes lembrar que o facto de estarmos sob um programa de ajustamento limita um pouco a ação do Governo, porque, como também aqui já foi referido, Portugal tem de honrar os compromissos que assumiu, porque do cumprimento desses compromissos depende a ajuda externa, depende a continuidade dessa ajuda e o ter dinheiro para pagar salários e o ter dinheiro para pagar subsídios. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário-Geral o que é que vê como resultado para o país dessas avaliações terem até à data, terem sido todas, ter merecido uma nota positiva e se de facto com isso Portugal ganhou credibilidade e que impacto é que isso tem, o que é que daí se pode extrair para Portugal e para os portugueses, designadamente até tendo em conta o recente regresso aos mercados e a descida das taxas de juros. E eu ainda um outro aspecto também importante e que também aqui já foi mencionado, prende-se com uma alteração que foi efetuada, uma reforma estrutural que foi efetuada, que foi a reforma da legislação laboral. E essa reforma da legislação laboral, sendo que já está em vigor e refirma aquilo que já está atualmente em vigor, como avalia essa reforma e que impactos ela teve e naturalmente terá, sendo que é uma medida estrutural, portanto os seus impactos não são sentidos logo no imediato. Mas gostaria, se fosse possível, ouvir aquilo que pensa, até porque esta reforma da legislação laboral prende-se com uma última questão que, queria deixar, que é a questão, para nós, muito relevante, que é o problema do desemprego. O desemprego é um dos flagelos sociais, é uma situação que nos preocupa muito, que nos tem merecido muita atenção e muito cuidado e, aliás, é também salientada essa preocupação no próprio acordo de concertação social, quando se fala no reforço das políticas ativas, da necessidade de reforçar as políticas ativas. E, portanto, quanto a este aspecto, e tendo em conta os números que conhecemos relativamente ao desemprego, gostava de ouvir se da parte da UGT há alguns contributos que aqui nos possam deixar, no sentido de medidas concretas que possam ajudar a resolver estes problemas e a combater este problema, que é o problema do desemprego. E, deixadas estas questões, termino tal como comecei, agradecendo a presença, e não posso deixar de terminar esta minha intervenção sem enaltecer o papel de grande ressentido de responsabilidade que tem sido manifestado pela UGT num sentido de coesão e paz social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Clara Marques Mendes, e de seguida o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Pedro Marques. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu tentarei cumprir religiosamente o tempo, vamos ver se sou capaz. Sr. Secretário-Geral do GT, o meu cumprimento e aos restantes membros, Sr. Presidente, Sr. Vice-Secretário-Geral. Sr. Secretário-Geral, aqui uma questão prévia que gostava de colocar em face desde já da sua intervenção inicial. Vamos efetivamente entrar numa avaliação, a sétima avaliação do programa de ajustamento, que é decisiva do nosso ponto de vista para não apenas o ano que está agora a começar, mas para os próximos dois anos na prática do processo de ajustamento e da situação económica e social do país. E desse ponto de vista gostava de abordar, portanto, na sequência da sua intervenção, dois pontos sobre essa matéria. Primeiro, a questão dos 4 mil milhões de euros. O secretário-geral do GT disse aqui, e de uma forma, eu diria, cristalina, como poucas pessoas o disseram até agora, que esta questão dos 4 mil milhões de euros é um bom exemplo do tal governo mais troiquista que a Troika. Que não foi um pedido da Troika, foi uma oferta do governo. As suas palavras são mais ou menos estas, e isto é de uma, eu diria, dureza impressionante a forma como colocou a questão. Até agora temos ouvido a narrativa de que os 4 mil milhões de euros eram, para alguns, pelo menos, um compromisso de memorando inicial, não estavam em lado nenhum, isso é absolutamente evidente, mas gostávamos que elaborasse um pouco mais sobre essa matéria, porque ela é realmente de grande importância e disse-o de uma forma como temos ouvido a pouca gente. Mas também nos disse, e agora, digamos, de forma paradoxal, mas se assim for é uma boa notícia, o Sr. Secretário-Geral do GT deu como muito provável, se eu percebi das suas palavras, que esta sétima avaliação não venha afinal a definir já muito no concreto o tal corte dos 4 mil milhões de euros, mas afinal já esteja como que consensualizado que esse é um processo para distender no tempo, para dilatar no tempo, e que portanto não teremos agora os tais cortes dos 4 mil milhões de euros. Se assim for, é bom, é sinal que a situação económica e social do país levou o governo a repensar esta estratégia, é sinal que o coro, digamos, nacional em relação ao desacerto desta estratégia do governo, do ponto de vista orçamental, teve algum eco. Mas gostava, portanto, de ouvir também sobre isso e a sua opinião, obviamente, mais detalhada relativamente ao acerto da estratégia do corte de 4 mil milhões de euros, uma parte este ano e uma parte no próximo ano, e as suas consequências. É que esta matéria foi inscrita na quinta avaliação do memorando, não estava lá, já nos disse em que termos lá foi parar, de acordo com os dados que tem. Mas passou-se muita coisa nos últimos seis meses. No fundo, entre a quinta e a sétima avaliação, há uma alteração da conjuntura económica do país absolutamente impressionante. O governo esperava que no último trimestre do ano abrandasse a recessão, de tal modo que a média de recessão do ano passado ficasse nos 3% ou menos, no limite. Bom, a verdade é que ela ficou muito acima, porque o PIB, repare que este dado é um dado para mim absolutamente impressionante. Só do terceiro para o quarto trimestre o PIB caiu quase 2%. Tem-se falado muito da evolução de 3,5% para 3,8%, entre médias trimestrais, mas é que só do terceiro para o quarto trimestre o PIB cai quase 2%. Isto é absolutamente impressionante do ponto de vista do agravamento da recessão. A queda abrupta do ritmo de evolução das exportações, caíram mais de 10 pontos percentuais ao longo do ano, 10 pontos percentuais ao longo do ano. A evolução do volume de negócios da indústria, o volume de negócios dos serviços, a produção da construção, bem, são indicadores uns atrás dos outros. E chegamos, portanto, a uma situação de queda impressionante dos indicadores de investimento, 17% provavelmente no ano transato, e depois com consequências dramáticas sobre o desemprego. E aqui há atenção ao desemprego que contrasta com a péssima execução das políticas ativas de emprego. Foi-nos dito há pouco pela CIP, gostava que nos também pudesse elaborar sobre essa matéria, que hoje de manhã foi discutida em concertação social a situação das PAEs, das políticas ativas de emprego, desculpe. A verdade é que os níveis de execução que temos encontrado nos relatórios do IFP, eu permito-me esta expressão, são miseráveis face à situação do desemprego do país. E em particular as políticas dirigidas ao emprego jovem são, então, essas gritantes face a um desemprego a caminho, a ultrapassar os 40% entre os jovens do nosso país. Gostava que elaborasse sobre a situação das políticas ativas e como é que podemos evoluir para que esta ideia de que há uma atenção ao desemprego através das políticas ativas tenha alguma concretização na prática da parte do Governo. As perspectivas para 2013 e 2014. Bem, os dados conhecidos recentemente das encomendas à indústria ou das encomendas à construção são péssimos, são indicadores avançados de atividade económica, como se sabe, e portanto os dados publicados pelo INE na última semana quanto a estes dois indicadores são péssimos. Por isso, as perspectivas para a evolução da atividade económica do lado do investimento, do lado da atividade industrial e do lado da construção são muito maus, e com aquilo que são os cenários macroeconómicos previstos pelo Banco de Portugal, com aquilo que são os dados já conhecidos ainda ontem do IFP relativamente ao desemprego registado, não é difícil imaginar que, mesmo que o Governo não tome mais medidas, nomeadamente os 4 mil milhões de euros, o desemprego se aproximará perigosamente do 1 milhão de desempregados ainda este ano. E se o Governo adotar esta política de corte dos 4 mil milhões de euros na despesa? Parece-nos evidente, e gostava de ouvir o estagiário do GT, que o desemprego ultrapassará ou no final deste ano ou no próximo ano os 20% de taxa de desemprego. Com este corte adicional, que certamente provocará uma nova recessão em 2014 e, portanto, estamos confrontados com mais 2 anos de recessão em Portugal, o desemprego ultrapassará os 20%, certamente, se o Governo adotar esta política de corte adicional de despesa de 4 mil milhões de euros, que não tem, ao contrário do que tem sido dito, esta ideia de que o corte na despesa é menos recessivo do que o aumento de impostos, não tem nenhuma comprovação na evidência científica. Os trabalhos empíricos feitos sobre esta matéria indicam que o corte na despesa, em particular na despesa social, dirigida a famílias com baixas taxas de poupança, tem pelo menos o mesmo efeito recessivo, se não pior, do que os aumentos de impostos. E, portanto, nesse sentido, gostávamos de ouvir se concorda que, com toda a probabilidade, se o Governo insistir nesta política, se o Governo insistir neste erro, vamos ter um desemprego a ultrapassar rapidamente 1 milhão de portugueses e uma taxa de desemprego superior a 20%. E nós não concordamos, e com isto termino, se quiser comentar, se o Sr. Jal assim dirá, nós não concordamos com esta ideia da seleção natural. Esta ideia é perigosíssima, esta ideia de que andámos a extirpar da atividade económica, das empresas, dos trabalhadores, num processo de seleção natural, como que aqueles que eram uma espécie de cancro na economia e na sociedade portuguesa. A ideia de seleção natural, que ontem foi transmitida pelo Primeiro-Ministro deste país, de que andámos a limpar como que as empresas doentes, o emprego doente deste país, é absolutamente inaceitável na situação em que o país se encontra neste momento. Não é para aqui certamente que queremos caminhar, não é assim que se mobiliza o país para nenhuma mudança positiva.
Obrigado,
com isto termino, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida dou a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP. Penso que a deputada Teresa Anjinho quer falar. Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, também eu, em nome do CDS, começar por cumprimentar e agradecer a presença do Dr. João Proença nesta comissão, num momento extremamente importante, de vésperas da 7ª avaliação. e dizer que, Soutor, para nós o Programa de Assistência Económico-Financeira a Portugal identifica, de facto, os principais desequilíbrios da economia portuguesa, ou seja, o endividamento, o déficit orçamental e o déficit externo, e que, de facto, para nós, apenas a correção destes desequilíbrios é que permitirá criar as condições necessárias ao crescimento e ao emprego. Portugal, de facto, tem cumprido com as suas obrigações, com responsabilidade, um programa já de si bastante exigente, que nunca devemos esquecer que foi, de facto, inicialmente negociado pelo Partido Socialista, atitude que nos diferencia e que já permitiu uma significativa recuperação da nossa credibilidade. Credibilidade essa fundamental ao crescimento, aliás, algo por si também referido na sua intervenção inicial. Credibilidade essa também muito importante, da qual já retiramos bastantes benefícios, como é o caso da redução das taxas de juros, como o caso do equilíbrio da nossa balança comercial externa, as nossas avaliações positivas, na sequência do qual, portanto, foram entregues a Portugal tranches fundamentais para a recuperação da nossa economia, a própria flexibilização das metas do déficit. Atribuímos também muita importância à preservação do consenso institucional e político, bem como à concertação e coesão sociais. Merece particular atenção e preocupação, na nossa opinião, no âmbito desta e das próximas avaliações, tendo em conta a execução orçamental de 2012, o objetivo de correção do déficit orçamental. Este objetivo, muito importante no âmbito da nossa trajetória de crescimento, foi de facto prejudicado por um ambiente económico desfavorável, tanto em Portugal como na zona euro, que tornou, como é óbvio, mais difícil e muito mais exigente o efeito das políticas de redução de despesa, o que naturalmente importa cautelar. Uma redução de despesa que não seja meramente nominal, como parece favorecer este programa de ajustamento, mas uma redução de despesa que seja estrutural, uma vez que apenas uma redução de despesa estrutural é que nos poderá colocar, de facto, num caminho de sustentabilidade. Nesta matéria, não posso deixar de tocar na questão dos valores, dos 4 mil milhões. Eu julgo que todos nós temos bem cientes de quais são as nossas obrigações no quadro deste memorando de entendimento. De facto, o memorando de entendimento, quando da sua assinatura, houve compromissos de parte a parte. Portugal recebeu os tais 78 mil milhões em troca do cumprimento desses compromissos, entre os quais temos limites de déficit. E, portanto, os limites de déficit para 2014, para 2013 são, como todos sabem, 4,5 e para 2014, 2,5. Portanto, claramente, parece-me que é importante prosseguirmos com um esforço de redução de despesa e que esta redução dos 4 mil milhões efetivamente se insere neste objetivo de redução da despesa. Isto porquê? Porque, e parece-me que todos estamos também de acordo, independentemente das considerações que poderemos fazer sobre os efeitos por via fiscal ou por via da redução da despesa, que a redução da despesa, que o déficit só poderá ser corrigido ou através das receitas, ou através da despesa, ou de uma forma obviamente mitigada. Isso para mim parece-me claro, tendo em conta que a carga fiscal já está claramente no seu limite, que nós só poderemos ir e corrigir o déficit por via da redução da despesa. E infelizmente não ouvimos o Partido Socialista referir propostas construtivas nesta matéria. Agora, nem tão pouco assumir a sua responsabilidade com o passado e muito menos com o presente, o que eu acho que é algo extremamente negativo, uma vez que, como eu disse na minha intervenção inicial, o consenso político e social é fundamental ao sucesso deste programa de ajustamento. E nós nunca nos devemos esquecer por que razão é que chegámos ao momento a que chegámos e ao pedido de ajuda financeira. E quem é que efetivamente estava no governo na altura, ou seja, o Partido Socialista. Enfim, a avaliação do caso português também nos parece muito óbvio, nesta sétima avaliação, deve de facto ter em conta, e não deve deixar de ter em conta a situação da economia e do emprego, tanto em Portugal como na zona euro, nem tão pouco o facto que a redução da despesa permanente deverá acautelar questões como o próprio desafio demográfico, como a importância do consenso político e a preservação do acordo social. Bem como os fatores positivos, como é a questão da credibilidade externa, para que Portugal possa ser visto como, enfim, um elemento diferenciador e que possa concluir o seu programa de ajustamento com sucesso em segurança. A questão do desemprego aqui é, de facto, um dado extremamente importante. Os dados que tivemos conhecimento no final da semana passada são altamente preocupantes. As perguntas já lhe foram colocadas. Quero apenas reforçar em nome do CDS esta nossa preocupação e gostaria, de facto, de o ouvir nesta matéria, o que é que considera que Portugal tem feito em relação a políticas de crescimento e de apoio ao emprego, porque, como aliás já disse numa intervenção anterior, a gestão política de facto é uma, particularmente em momentos de crise, é uma gestão de risco. E isto tem que ser reconhecido com abertura, porque tem que ser reconhecido que, assim, todas as políticas que são encetadas e os fins e os objetivos, que são objetivos sustentáveis e importantes, devem ser, merecer que estas mesmas políticas sejam sujeitas sempre a avaliações e reavaliações para que possamos, de facto, também procurar o melhor caminho. E, por isso, pergunto-lhe de uma forma muito aberta qual é que é a sua opinião sobre estas mesmas políticas e o que é que poderemos fazer, obviamente, para melhorar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também, em primeiro lugar, de cumprimentar o GT e de agradecer também a disponibilidade para participarem nesta reunião da Comissão, partilhando também connosco a avaliação que fazem da realidade. E, de certa forma, até indo um pouco não só à avaliação, mas também uma abordagem propositiva. Não tenho, em nome do Grupo Parlamentar do PCP propriamente, muitas questões a colocar. Gostava apenas de dar nota de uma convergência na identificação de um conjunto de matérias que aqui nos trazem, eventualmente com uma avaliação algo divergente nas soluções imediatas, mas também não será essa a nota tónica, pelo menos daquilo que agora aqui nos trouxeram. No essencial, a forma como caracterizaram a situação atual do país, de certa forma, corre em paralelo com uma caracterização que o PCP vem fazendo, não só de agora, mas de há muito, e que vem detectando desde há muito e denunciando desde há muito. Eu gostava apenas de deixar como contributos para a nossa reflexão e eventualmente como alvo de depois comentário da vossa parte algumas questões que decorrem também da vossa intervenção inicial. É verdade que a legislação laboral e a sua flexibilização tem sido, desde o primeiro momento, eu não tenho vastos anos de experiência porque a minha idade não me permite, mas desde que posso conhecer, que a legislação laboral é flexibilizada sempre com o anúncio e com o objetivo anunciado de que tornará o mercado laboral em Portugal um mar de rosas, uma maravilha, e que, portanto, com a flexibilização e a perda dos direitos, a desvalorização salarial, a fragilização dos vínculos, será criado emprego. Com a flexibilização das relações laborais, viveremos todos melhor, e, portanto, isto é-nos dito a cada vez que a lei é alterada. E a verdade depois está à vista, aliás, também aqui se referiram a essa matéria, a realidade mostra-nos que ocorre sempre o inverso. Ocorre sempre o inverso, portanto, sem variações significativas de grande monta. No essencial, eu gostava também de vos colocar apenas duas questões. Tomámos boa nota de todas as outras que aqui nos trouxeram, nomeadamente sobre as políticas ativas de emprego, sobre a renegociação eventual de algumas condições, sobre a introdução de condições a cavalo do memorando pelo próprio governo. Portanto, tomámos boa nota de todas essas questões que nos trazem. Mas eu gostava de vos dizer o seguinte, da parte do PCP, que fique claro que quando nos referimos à renegociação e eventualmente à negociação também dos prazos, não nos referimos a eles, não nos referimos a essa renegociação numa perspectiva de ter mais tempo para fazer a mesma política durante mais tempo. E aí eu julgo que a forma como colocou o secretário-geral da UGT é correta. Portanto, não precisamos apenas de mais tempo para aplicar a mesma política, ou seja, não queremos mais tempo para políticas de direita que durante mais tempo farão sentir os seus efeitos. E, portanto, quando entendemos que é urgente renegociar as condições, é, eventualmente, não fechando apenas na renegociação dos prazos, mas é para criar condições de tempo, de juros e até de montantes que eventualmente possam ser reavaliados, para que o país possa, de certa forma, contrariar a espiral recessiva em que se encontra. Caso contrário, mais tempo para conseguir aplicar as mesmas medidas draconianas, parece-nos que seria absolutamente desastroso se viesse a acontecer. Da nossa parte, também gostava de lhe dar nota de que não participaremos em nenhuma discussão que parta do pressuposto do corte nas funções sociais do Estado. Nem de 1.000 milhões, nem de 2.000 milhões, nem de 4.000 milhões, nem em um ano, nem em dois anos, nem em três, nem em quatro. Portanto, o que está aqui em causa é a liquidação de funções que entendemos fulcrais do Estado, fundamentais, aliás, previstas na Constituição. Não há muito por onde cortar 4 mil milhões de euros, sejamos frontais, ou só há dois montantes, só há duas rubricas do Orçamento de Estado onde se pudesse cortar tanto. Ou os juros da dívida, ou as funções sociais. Ora, como não nos parece que este Governo esteja a apontar para cortar nos juros da dívida, que aliás têm aumentado de forma galopante desde que a Troika cá chegou, então parece-nos muito simples e muito claro que este Governo se refere às funções sociais do Estado. E nessa matéria entendemos que esse é o principal contrato que o Estado tem, é com os portugueses, com os seus cidadãos, e esses são precisamente os direitos nos quais não se pode mexer, e valem infinitamente mais do que os direitos de agiotagem de qualquer especulador europeu. E uma última nota, também, sobre a Europa. Nós somos sensíveis a um conjunto de questões que várias forças sociais colocam. Falou-nos aqui, por exemplo, das euroobrigações, mas outras questões para as quais a Europa pode ou poderia eventualmente dar um contributo para ultrapassar e solucionar. Mas sem colocar isso de lado e sem renegar completamente a possibilidade da intervenção europeia, que aliás julgo que, como sabe, o PCP também realiza, eu julgo que nós todos e aqueles que se opõem ao rumo que o país está a tomar têm, antes de mais, que travar esta batalha aqui. Porque, caso contrário, a remissão desta batalha, que é uma batalha fundamental, para os centros de decisão mais afastados, para centros de decisão onde inclusivamente a correlação de forças é à partida prejudicial aos países periféricos e aos países que estão na situação de Portugal, é ao mesmo tempo assumir uma derrota antecipada. E, portanto, é uma consideração, uma reflexão, um desafio, para que, além dos desafios que colocamos à Europa e das exigências que colocamos no espaço europeu, devemos, antes de mais, também puxar para o terreno nacional esta grande luta e ampliar aqui essas reivindicações, fazê-las ecoar aqui, além de, e isto não retirando qualquer importância, evidentemente, à exigência que devemos fazer a todas as instâncias, seja no plano nacional, seja no plano internacional. Mas é apenas uma reflexão que, de certa forma, traduz o pensamento do PCP sobre um conjunto de questões que aqui nos colocaram e, embora não tendo eu propriamente perguntas para vos fazer, tinha esta prestação de contas a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao secretário-geral do UGT para os comentários que julgar convenientes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bem, eu agradeço muito as intervenções dos seus deputados e dos seus deputados. Permitam-me tentar responder no período fixado. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que nós apoiamos o facto de Portugal ter pedido ajuda externa. Mas foi Portugal que pediu. Ninguém nos impôs a ajuda externa. E pediu por razões não que tiveram a ver com o governo, mas com muitos governos. O problema de Portugal, no período 2001-2011, ter tido um péssimo desempenho económico. E quando as coisas, aparentemente, estavam a melhorar, surgiu a crise de 2008 e, de facto, a crise internacional, e isso fez com que, a certa altura, tivéssemos que pedir ajuda externa. E a ajuda externa foi condicionada ao respeito, à correção de desequilíbrios externos que nós achamos que devem ser corrigidos. Nós achamos que devem ser corrigidos. É evidente que deve ser corrigido o déficit, é evidente que deve ser corrigido o desequilíbrio das contas externas, mas o problema é como. O problema é com que ritmo. Agora, há dias, sexta-feira, a Secretária-Geral da Confederação Europeia de Sindicatos disse que os sindicatos sempre foram favoráveis à consolidação fiscal. Portanto, há tal diminuição do desequilíbrio das contas externas. E, portanto, nós reafirmamos a mesma coisa. Não é esse o problema. O problema é com que ritmo, com consequências, com que, digamos, o que é que eu quero fazer para atingir esses objetivos e se eu incido basicamente ali, se incido no leque mais alargado, se vou agravar as desigualdades, se vou agravar o desemprego. E, portanto, o problema muito é que este ajustamento tem sido feito basicamente à custa de duas variáveis. Aumento o desemprego, diminuição dos salários, diminuição de rendimentos das pessoas e das famílias. Portanto, tem sido clara essa política. E, portanto, e achamos que aí já atingimos também o limite. Já atingimos o limite em termos de igualdade, já atingimos o limite em termos de pobreza e, portanto, já atingimos o limite em termos de crise económica. E, portanto, há que tentar inverter este ritmo de alteração da crise económica. Também quero salientar que no memorando inicial de maio de 2011, o memorando nunca mostrou o nosso acordo, nem foi negociado connosco, nem em geral, nem nenhuma política particular, e nós sempre manifestamos reservas ao memorando. Mas o memorando foi negociado num quadro de consenso político alargado. Foi negociado por um governo, mereceu também o apoio dos dois partidos da oposição que atualmente são governo e, portanto, para nós era importante manter um quadro de consenso político na execução do memorando e dizendo, de facto, que até o próprio consenso social está muito dependente deste quadro de consenso político. Naturalmente, em todos os países, até porque o consenso, o diálogo social, é feito com o governo e, portanto, é fundamental também preservar que essas negociações com o governo não provocam tensões no quadro parlamentar ou no quadro dos partidos da oposição. Aliás, este sempre foi um velho problema do diálogo social tripartido, é relacionamento com o governo, relacionamento com a oposição, mas diga-se de passagem, passa-se o mesmo a nível europeu, o problema do diálogo social europeu e o seu relacionamento com o Parlamento Europeu. Relativamente ao compromisso tripartido, nós achamos que foi importante ter havido o compromisso tripartido. Para nós sempre foi visto como um compromisso, por um lado, defensivo, portanto, um memorando, vamos lá ver se minimizamos os custos sociais do ajustamento. Sempre foi visto também como um resultado que é evidente que soluções concertadas são melhores que soluções impostas, mas são melhores para todos. A negociação coletiva, às vezes as pessoas falam da constatação social como qualquer coisa de boa ou má. Veja-se o que é a negociação coletiva, também é um compromisso. Compromisso que as duas partes valorizam e que a soma não é de soma zero, a soma positiva. Portanto, foi positivo para as duas partes. E o diálogo social também deve ser isso. É evidente para nós, tentamos introduzir neste compromisso tripartido uma dinâmica que não era clara no memorando inicial, que é o crescimento, a competitividade e o emprego. E para alguma coisa se chama um compromisso para o crescimento, competitividade e emprego. Simplesmente o crescimento tem estado ausente, a competitividade não se discute e o emprego já sabemos o que é que tem acontecido ao desemprego. Portanto, é evidente que algumas medidas, e a senhora deputada Clara Marques Mendes citou, nomeadamente a questão do subsídio de desemprego, em que não só, digamos, conseguiu obter ligeiramente melhor do que estava no memorando de 2011, como tem travado tentativas da Troika de rever para pior o subsídio de desemprego, quer em termos de direitos adquiridos, quer em termos dos valores dos próprios subsídios de desemprego. E isto tem sido muito importante. Se não houvesse o compromisso tripartido, não tenho quaisquer dúvidas que o subsídio de desemprego hoje em Portugal já estava muito pior do que é apontado a própria revisão no memorando de 2011. Portanto, quanto à legislação laboral, eu acho que a legislação laboral tem havido mudanças que nós reputamos de positivas. Tudo aquilo que favorece a negociação coletiva e um quadro de adaptabilidade negociada das condições de trabalho. Neste momento, sempre dissemos que na última revisão do Código de Trabalho, aqueles que diziam vão explodir os despedimentos, vai haver problemas sérios devido ao novo Código de Trabalho, não se verificou nada. E sempre dissemos que a área que nós considerávamos mais negativa da legislação laboral era a área que ia dar muitos problemas, que foi a queda brutal no valor do trabalho extraordinário. Que essa, de facto, é um problema sério. Mas, portanto, acabou a libido da legislação de trabalho. Não deve haver mais revisões da legislação de trabalho, a não ser aquelas que decorrem de outras políticas, como, por exemplo, agora a criação do Fundo de Garantia Salarial, e persiste o problema do trabalho extraordinário. Quanto a nós, poderia ser deveria ser resolvido, muitas vezes, por reforço da negociação coletiva. E lamentamos muito que hoje a negociação coletiva no setor empresarial do Estado esteja completamente bloqueada. Houve uma nomeação tardia dos Conselhos de Administração, os Conselhos de Administração continuam a não querer negociar com os sindicatos e poderia-se encontrar aí uma saída que neste momento não se encontra. E isso contribui até para o agravamento da conflitualidade social. Relativamente às políticas ativas de emprego, nós sempre dissemos que as políticas ativas de emprego são uma área privilegiada de diálogo social. Temos dito que nos últimos tempos perdeu-se um bocado de perspectiva a essa matéria. Ainda hoje dizíamos ao Sr. Ministro da Economia que estamos fartos de receber portarias atrás de portarias, que já a certa altura interrogamos, estamos para dar mais parecer sobre portarias. O que devia haver era a discussão sobre um quadro consistado de políticas de emprego, tendo em conta o compromisso, tendo em conta o memorando, tendo em conta a análise do impacto das políticas ativas de emprego, é ver a construção de um novo compromisso. Há medidas que não foram cumpridas, vejo, por exemplo, o cheque de formação e muitas outras. Mas, sobretudo, houve uma multiplicação de medidas, e a certa altura já ninguém sabe onde estamos. E medidas centrais que tinham a ver, por exemplo, com a dinamização do Instituto de Emprego, com a reestruturação do Centro de Emprego, praticamente não foi feito nada. Quando muito foram concentrados, reduzido o número, absorveram os centros de formação, mas na prática a tal política que se visava no novo papel do Centro de Emprego não se obteve. Eu, por exemplo, no Impulso Jovem, e acho que de facto vai haver mudanças significativas, acho que no princípio o Governo achava, vem o Impulso Jovem, toda a gente vai concorrer, as verbas vão rapidamente esgotar-se e, por exemplo, os estágios, da vez os 9 meses dos estágios do IFP, vão ser 6 meses. Revelou-se um disparate total. Quer dizer, a crise faz com que haja muito menos empresas disponíveis para dar estágios e, portanto, a verba e o número de estágios foi absolutamente ridículo. Nós achávamos que na era do Impulso Jovem devia separar-se claramente o que são as políticas para os jovens, e o Impulso Jovem são os jovens até aos 25. Não é até os jovens até aos 40, porque os jovens agricultores têm 40 anos, não é nada, é os jovens até aos 25, das políticas ativas de emprego que devem ser orientadas para os jovens para as pessoas com mais de 25 anos. E não devia haver dentro do IFP concorrência entre o Impulso Jovem e as medidas normais do IFP, separasse completamente águas. Portanto, aparentemente vai nesse percurso. É necessário harmonizar, não se justifica a multiplicação de estágios, regras diferentes e outras coisas. Isso só perturba a gestão do centro de emprego, só perturba as empresas, que na prática não sabem a que estágio há de recorrer, os trabalhadores, esse ainda menos, de facto, eles limitam-se a aceitar e se conseguirem obter um estágio. Portanto, acho que era muito avaliar as medidas e, sobretudo, abrir agora um novo espaço de discussão em termos de compromisso, um novo compromisso na área das políticas ativas de emprego. Mas introduzindo aqui também a questão, por exemplo, do funcionamento do IFP, a questão do funcionamento da ANCAP, o problema de agora dos 900, já nem sei o nome, de PEPs, qualquer coisa do género, o problema da certificação das formações. Relativamente, Sr. Deputado Pedro Matos, eu confirmo aquilo dos 4 mil milhões de euros. Isto foi medido pelo FMI. Nós não propusemos 4 mil milhões de euros, foi o Governo que ofereceu. É evidente que eu percebo porque é que o Governo ofereceu. Quer dizer, quando um programa de ajustamento estava sobretudo concentrado no aumento de receitas e quando havia um compromisso do ajustamento ser 1/3 nas receitas, 2/3 nas despesas, o Governo é pressionado e abre espaço para este lado. Mas abriu espaço para um lado errado, quanto a mim. De facto, o problema dos 4 mil milhões de euros, e falando também, e ligando aqui à intervenção da Sra. Deputada Teresa Anjinho, vamos lá ver, nós estamos de acordo que é necessário diminuir a despesa estrutural do Estado. E a despesa está a diminuir. Suponhas, por exemplo, o número de funcionários públicos. Foram publicados no próprio relatório dos 4 mil milhões de euros do FMI, que é um relatório que nós consideramos, aliás, mesmo disse, o diagnóstico não está mau, o que está péssimo são as soluções. apontadas não fazem sentido nenhum. Não há nenhuma inovação, não fazem sentido nenhum. No diagnóstico, o próprio relatório reconhece que o número de funcionários públicos diminuiu no período de ano e meio 4,5%. Nos últimos dados publicados da administração pública, o emprego na administração pública diminuiu 4,6% só em 2012. Portanto, há um percurso de diminuição do emprego. Agora, é necessário que este percurso de diminuição do emprego seja sustentado e, para além de ser sustentado, que não provoque a paralisia de serviços públicos, o que implica, de facto, mobilidade. Quanto a nós, a mobilidade forçada e o quadro de efetivos interdepartamentais já devia ter acabado há muito, o que não significa que, no quadro da negociação coletiva, não pudesse ser fixado um novo quadro de mobilidade, como existe em alguns setores económicos, nomeadamente o setor bancário e outros, em que há mobilidade voluntária, mobilidade forçada, mas ajustado no quadro da negociação coletiva. E devia-se acabar com este quadro de efetivos interdepartamentais como troca à negociação coletiva da mobilidade. Portanto, nós somos favoráveis à diminuição da despesa estrutural do Estado, mas visando o melhor funcionamento da administração pública, uma mais eficaz utilização de recursos, não visando puramente cortes na despesa social, como foi referido, que de facto, quando se olha para as rúbricas do Estado, vê-se logo diminuição de 4 milhões de euros, corte nos funcionários, corte na despesa social. E não propriamente melhoria de funcionamento da administração pública. Pelo contrário, aquela medida até sinistra que era apontada para diminuir o número de funcionários, vamos pô-los todos no quadro efetivo sem fazer nada. Era a coisa mais louca que eu já vi. Quer dizer, então pôs-se as pessoas sem fazer nada e pagando-lhe menos salário para poupar da despesa pública. É um disparate total. Quer dizer, portanto, há que discutir esse aspecto. Aliás, eu chamava a atenção aqui de um dado. Para mim, o pior indicador da situação atual é um indicador que até podia ser positivo, mas na atual circunstância é o pior que existe. É o aumento da poupança privada. No momento em que as famílias estão a ter uma diminuição brutal de rendimentos, em que aumenta a pobreza, como é que aumenta a poupança das famílias? Porque as famílias estão em pânico. As famílias estão com grande receio do futuro, de cair em desemprego, ou os seus familiares, ou dos filhos não encontrarem emprego, e este é um péssimo sinal. Ainda por cima, significa que as famílias estão a consumir muito menos do que poderiam, de acordo com o atual clima económico. Logo estão a agravar a crise, estão a agravar o desemprego. Portanto, é necessário dar a volta a isto. É necessário um nível de poupança, com certeza, aumentá-lo, mas aumentá-lo se o rendimento das pessoas melhorar. Se o rendimento piorar, o nível de poupança aumentar, é o disparate, significa que algo vai mal. Quanto à seleção nacional versus a economia clandestina, é evidente que a seleção natural, estamos em desacordo, aliás, o resultado desta seleção natural é que está a aumentar a economia clandestina. Então as economias da economia legal eram más, as empresas da economia clandestina que são boas, aquelas que estão a fugir cada vez mais aos impostos, a economia clandestina que toda a gente sente que está a aumentar e que é traduzida pelos dados estatísticos. Portanto, há aqui questões que era fundamental corrigir. Eu acho que, de facto, termos bem presente que temos políticas nacionais que temos que ajustar e o maior enfoque no crescimento e no emprego, que é fundamental, mas também sermos parte na Europa das soluções. Eu apontava aqui a Europa para dizer, e também o Sr. Deputado Manuel Tiago referiu a Europa, embora não no sentido que eu vou referir, mas ia apontar a questão do Pacto Social para a Europa que a Confederação Europeia de Sindicatos apontou e propôs, há já uns longos meses, e que baseia-se basicamente em três pontos. Necessidade no quadro político, no quadro europeu, avançar-se para a discussão tripartida e quadripartida de um Pacto Social para a Europa. E quais são os três pontos fundamentais? Reforço do diálogo social e da negociação coletiva. A governança para o crescimento e emprego, a governação. E justiça económica e social. Na justiça económica e social, por exemplo, a questão da negociação de salários, a questão da fiscalidade, a necessidade de combater alguma concorrência fiscal. Já agora eu quero manifestar preocupação com a medida anunciada de diminuição do IRC generalizado das empresas. Portanto, porque se for a diminuição do IRC em termos de taxas efetivas, mas o problema é que ninguém paga as taxas efetivas, e nomeadamente as grandes empresas. O problema é que as multinacionais pagam muito pouco. E, portanto, é o necessário, quando se discute a fiscalidade das empresas, ter a noção da efetividade da fiscalidade sobre as empresas. E não ser só a fiscalidade sobre as empresas diminui, a fiscalidade direta e indireta sobre os indivíduos aumenta. Isto não é socialmente aceitável. Portanto, nós claramente somos favoráveis a uma diminuição de fiscalidade que incentive o investimento, mas cautela com as empresas deixarem de pagar impostos ou pagarem muito poucos impostos. E, portanto, vamos lá ver como é que é isto do ponto de vista de justiça fiscal. Portanto, acho que há muito a fazer. Acho que esta revisão pode ser um pontapé, esta revisão trimestral pode ser um pontapé importante para relançar políticas diferentes, a discussão de políticas diferentes. E políticas que se preocupem claramente com o crescimento e do emprego e não só sobre matérias que de facto nos tentam impor. É que todo o ajustamento tem que ser feito à custa dos salários das pessoas e do desemprego. Não pode ser. Não é por aí que vamos melhorar a competitividade das empresas. E sem competitividade não há economia. Não há economia. Competitividade para reforçar as exportações, mas a competitividade também no mercado interno, que não provoque desequilíbrio das contas externas. Portanto, vamos ver como é que corre. Nós também nos vamos empenhar nessa discussão e esperamos, de facto, aqui um contributo muito positivo da Assembleia da República e todos os grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Gostaria de agradecer mais uma vez ao UGT o importante contributo que aqui nos trouxe. E, senhoras e senhores deputados, continuamos na próxima sexta-feira com os restantes parceiros sociais. Muito obrigado.